O Senhor Jesus confrontou os fariseus, o grupo mais religioso da sua época, não pela sua dedicação, mas pela motivação da dedicação deles. O propósito da espiritualidade deles era apenas serem vistos pelos homens. E exatamente acerca disso nós vamos conversar hoje, daqueles que estão vivendo de aparência. Estou hoje em Irati, no estado do Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 1, Jesus diz assim: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Observe que Jesus não está dizendo de forma alguma que há problema quando nós fazemos alguma boa obra, obra de justiça, e ela acaba sendo vista. Na verdade, Jesus, quando diz que nós somos luz desse mundo, ele diz que a luz não pode ser escondida, ela precisa ser vista. E ele também diz que as pessoas devem ver as nossas boas obras e glorificar ao Pai que está nos céus. O Senhor Jesus estava se contradizendo de forma alguma. Aqui ele está falando de uma motivação. Quando ele fala sobre não esconder a luz e de que as pessoas vendo o que fazemos glorificam a Deus, ele está falando de uma consequência do nosso ato, o mero efeito colateral de quem tem a motivação correta. Aqui ele está confrontando os que têm a motivação errada. Não é fazer para agradar a Deus, não é fazer para servir as pessoas, é fazer apenas para aparecer, é fazer apenas para ser visto, é fazer apenas para ser admirado pelos outros. Nós percebemos que esses homens se dedicavam. A partir do versículo seguinte, o 2, Jesus está dizendo: quando você der esmola, não fique tocando trombeta diante de você. Sempre que uma pessoa importante chegava e precisava de reconhecimento, eles tocavam trombeta, essas pessoas eram anunciadas. Jesus disse: você não precisa de nada disso, né? Ele foca mera e simplesmente no fato de que o Pai que nos vem secreto, mesmo que a gente não faça propaganda daquilo que estamos fazendo, é Ele que nos recompensa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você precisa fazer o bem. Quem de alguma forma ver você fazendo o bem ou for afetado pelo bem que você faz, vai dar glória a Deus, mas você não precisa de audiência. Você não precisa dessas pessoas simplesmente contemplando e admirando você. Ao olhar para os versículos seguintes, a partir do 5, Jesus diz a mesma coisa: quando orarem, não se posicionem de forma que as pessoas tenham que ver que você ora. Entra no seu quarto, fala com seu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Na verdade, o Senhor Jesus vai tratar de um outro assunto, além da esmola e da oração, que ainda é o jejum, e a ênfase é exatamente a mesma. Nenhuma dessas coisas eram erradas. Todas eram legítimas e devem ser praticadas. A oração, a esmola, o jejum. No entanto, se nós fazemos a coisa certa com a motivação errada, então nós acabamos tropeçando. E a motivação errada aqui é o anseio de reconhecimento, é o buscar ser visto pelas pessoas. E acredito que esse problema do homem vem de longa data. Nós podemos dizer que uma definição de religiosidade é a valorização da forma, da aparência, e ela tem, mesmo em nome do zelo, roubado a essência da relação com Deus. Por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus, a partir do versículo 6, cita uma porção das escrituras da sua época, do livro de Isaías, e ele diz assim, o texto diz assim: Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Né? O que Jesus estava dizendo, olha, vocês têm o formato, né? A adoração está ali no seu lábio, mas ela se torna uma adoração vã, porque quando você só me honra com o lábio, mas o seu coração não está alinhado, não respalda isso, você não está agindo por causa de mim, você está agindo apenas por causa das pessoas, para que elas achem que você é alguém religioso, diferenciado. Percebemos que esse problema vem desde o início da humanidade. Quando Adão pecou e se viu sem as suas próprias vestes, a Bíblia diz que ele tenta resolver o problema à sua maneira. Ele tenta fazer para si vestes com folhas de figueira, eles se escondem de Deus, e muitas vezes essa preocupação desde o início com uma aparência, em vez de com essência, a verdadeira condição diante de Deus, tem levado o homem por caminhos errados. A palavra de Deus fala de gente que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundície. Muitas vezes é fácil nós mantermos as aparências e às vezes nem percebemos o como isso nos envolve. Eu me lembro de quando era ainda garoto, adolescente, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, passei a ter uma paixão, um zelo pela Bíblia e comprei uma Bíblia nova, zerinha. Mas na hora que a gente abria a Bíblia na igreja para leitura, era comum às vezes olhar para um lado, para o outro e ver gente que tinha a Bíblia toda grifada, né, anotada, comentada, e eu ficava com vergonha daquela minha Bíblia nova, lisinha, limpa, né, e eu ficava pensando, as pessoas vão achar que eu não lia. E elas estavam certas, porque até aquele momento não lia, foi quando eu comecei. E eu lembro que eu pensei, bom, o livro da Bíblia que mais manda ler na igreja é o livro de Salmos. Falei, vou começar pelo livro de Salmos, vou grifar aqui alguns salmos para não ficar assim na vergonha. E eu lembro que eu não estava nem prestando atenção no que lia. E talvez até tenha feito isso na frente da televisão, eu não me lembro qual era o nível de distração, mas quando eu me dei conta, eu tinha pego um lápis, né, desses de cor amarelo, eu pintei todos os 150 salmos da Bíblia de amarelo, do começo ao fim. Quando abri a Bíblia, os mais velhos vão entender isso melhor do que os mais novos, parecia uma lista telefônica, aquelas páginas amarelas, né? E aquilo realmente ficou uma coisa assim ridícula, mas a preocupação era com os outros. Era muitas vezes aquela coisa de, se eu não erguer a mão como os outros, o que vão pensar de mim? Nós acabamos nos deixando levar por essa questão de impressionar os outros. Isso é parte do comportamento antigo do homem. E falo isso de uma época que não tinha redes social. Essa tendência moderna, né, de simplesmente mostrarmos o que há de melhor. Ninguém vai às redes sociais para postar os seus piores momentos, os seus piores dilemas, né? As mulheres com o rosto natural, sem maquiagem, né? Os homens simplesmente na pior pose para uma foto, e nós não percebemos que só vai aguçando algo da natureza humana. E não estou dizendo que você tem que usar a rede social para postar o pior. O que você não pode é ficar se medindo e comparando com os outros e tentar vender o tipo de mercadoria que nós não temos para entregar. As pessoas não percebem o quão enganoso e danoso é decidir viver de aparências. Nós precisamos focar principalmente em agradar a Deus. A palavra de Deus diz que quando Moisés matou aquele egípcio, antes de matá-lo, o texto sagrado diz que ele olha para um e para outro lado, e quando viu que ninguém estava vendo, matou aquele homem. Se tivesse alguém vigiando, ele teria agido daquela forma? Não, porque a fiscalização de outros teria modelado o seu comportamento. O que eu e você precisamos entender é que há um Deus nos vendo. E nós precisamos viver por conta do olhar de Deus. Ele sim é a pessoa que devemos agradar. Ele sim é aquele que nós não podemos enganar. Não adianta eu e você chegarmos diante de Deus com oração, com palavras bonitas, quando Ele conhece de fato o nosso coração. Não adianta simular uma adoração, né, realmente devotada, entregue, quando o coração está tão distante dEle. E com Deus não dá para manter a pose, não dá para fingir, não dá para viver de aparência. Agora, Ele é o único com quem nós deveríamos nos preocupar, o que é que Ele vê em mim, o que Ele pensa de mim, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos agradá-lo. Jesus declara em João 8 a respeito do Pai, eu faço tudo o que lhe agrada. Há uma doutrina na Bíblia inteira, cheia de versículos, falando a respeito de agradar a Deus. Isso significa ter uma conduta sincera. Jesus olhava para esses religiosos, que tinham um alto padrão de comportamento, uma performance religiosa de alto nível, e Ele dizia, vocês são hipócritas. Em outras palavras, ele está dizendo que vocês são os verdadeiros atores. Não existe sinceridade aí. E é lógico que o que Jesus está criticando não é a performance. É uma performance que, na verdade, era uma maquiagem de algo que não existia. Se a performance for o efeito colateral da nossa paixão, está tudo certo. Mas se ela se torna substituição, está errado. Jesus confronta a igreja de Éfeso no Apocalipse, no capítulo 2, dizendo, eu conheço as obras, o seu labor, a sua perseverança. Ele vai usando expressões, né? Suportastes provas pelo meu nome, não desfalecestes. E ele mostra que eles eram uma igreja de alta performance, mas ele diz, eu tenho, porém, contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês estão perdendo a essência, vocês estão vivendo a aparência, mas começaram a perder a essência. Que haja no meu e no seu coração o zelo, não de fugir da performance, que ela seja o efeito colateral, mas de não nos preocuparmos com ela em si. Que quando eu e você nos concentramos em Deus, em devotar a nossa vida ao Senhor, quando eu e você paramos de nos comparar e medir forças com outros, ou tentar transmitir uma imagem que produza algum tipo, né, de necessidade de aceitação, nós então vamos nos concentrar no fato de que já somos amados por Deus, aceitos pelo próprio Deus, mas que podemos agradá-lo numa dedicação honesta e sincera a Ele. Quando o Senhor Jesus diz que uma mão não precisa saber o bem que a outra fez, não quer dizer que nunca ninguém pode tomar conhecimento do bem que fazemos, mas ele está dizendo, se a gente faz apenas para que haja o reconhecimento, o crédito, então a motivação passou a estar comprometida. Nós, muitas vezes, imaginamos que viver de aparência é só aquele tipo de casal que finge que o casamento ainda dura quando já não mais existe, no sentido de ter um fracasso total. Não, há muitas pessoas vivendo de aparência em níveis distintos. Tem gente que o casamento não fracassou, mas não está tão bem quanto muitas vezes ele demonstra estar para aqueles que estão perto. Também não estou dizendo que você sai contando problema e fraqueza para todo mundo, mas quando nós fingimos que estamos bem, nós além de não nos abrimos para receber ajuda, nós descobrimos um jeito de viver por trás da maquiagem. Acredito que quando Deus, através do profeta Joel, diz, eu quero que vocês rasguem o coração e não as vestes. Rasgar as vestes na cultura deles era uma maneira de repente, trazer um susto a quem assistia. A pessoa rasgava uma veste de festa para mostrar que por baixo estava com veste de luto, para surpreender, para dizer, olha, minha real condição é essa. Quando o Senhor diz, rasga o seu coração, ele estava dizendo, tem coisas dentro de você que precisam ser trazidas à tona. Repito, não necessariamente para todo mundo, mas para pessoas espiritualmente mais maduras, muitas vezes para a nossa liderança, que podem nos ajudar. Quando deixamos de tentar impressionar os outros e procuramos de fato viver nessa essência de agradar a Deus, mesmo que ninguém esteja olhando, nós não vamos errar, porque quem só quer agradar as pessoas, viver de aparência, se sente livre. Quem vive para agradar a Deus diz, Deus está olhando o tempo todo. É Ele e somente Ele que nos interessa agradar. Cuide do seu coração, cuide de si mesmo em dias onde a tendência a viver de aparência é cada vez maior, embora já venha com a natureza humana desde o início. Cuide para honrar, agradar a Deus e somente a Deus.